O grande problema de encobrir falhas e erros é porque isso me faz continuar errando. É uma prisão. O que é que me faz negar meus erros, minhas falhas, meus insucessos, meus pecados? O que é que faz? Orgulho. O orgulho faz isso. E o orgulho gera uma disfunção no seu caráter. E o pior, vai continuar fazendo a mesma coisa eternamente, como uma maldição. Ética é o que eu fazia de correto na frente das pessoas. Olha como ele é ético. Ele é ético, ele faz... É o politicamente correto. Como ele é politicamente correto? Como ele é ético? Ética era o que eu fazia de correto na frente das pessoas. Moral era o que eu fazia no meu secreto, quando não estava ninguém vendo. Está entendendo? Ético é estar aqui e ser um homem cordato com as mulheres, respeitoso com as mulheres. Até porque minha esposa está aqui, tem outras mulheres olhando, eu fui ético, né? Um cara, puxa, correto, socialmente correto. Moral é quando ele é chamado, convidado, assediado para coisas que ninguém saberia e ele continua dizendo... Não. Estão entendendo? Essa era a primeira definição que eu tinha, e é coerente, faz sentido. Só que agora eu tenho uma definição complementar, que não é mais entre ética e moral, mas entre moral e caráter. E eu quero que vocês peguem, fotografem, questionem, reflitam sobre isso. Moral é uma lista de comportamentos, princípios e regras sociais do que deve ou não deve ser cumprido. Moral é o que faz uma sociedade caminhar unida, progredir, ok? Moral é um conjunto de leis. Se nós olharmos para os 10 mandamentos, são condutas morais. Não matarás, roubarás, darás falso, mentirás, não cobiçarás a mulher alheia, o negócio alheio, a casa alheia. São uma conduta moral, regras, listas, sim ou não? Então, aquelas pessoas que deliberadamente ferem regras sociais, e não esconde nem pensa em mudar. Aqui é imoral, tá? O que é imoral, Pedrão? O que é imoral? Aquela pessoa que deliberadamente fere regras sociais, não esconde nem pensa em mudar. Cara, você deu uma surra naquele cara? Dei. E tô afim de dar de novo. Cara, mas foi injusto? Ah, dane-se se foi injusto. É imoral. Cara, você tá traindo tua mulher? Mas tô. E tu... É, se ela não quiser, ela sai. Imoral, quem está entendendo isso? Então, quem é aquela pessoa que deliberadamente fere regras sociais e não esconde, nem pensa em mudar, é o quê? Imoral. Agora vamos ver caráter? Caráter. Quando errar, pecar, falhar, essa pessoa que tem caráter, rapidamente ela reconhece seu erro, sua falha, seu pecado, seu insucesso, se arrepende, abre a boca e confessa, e erra, e não erra mais, ou erra cada vez menos. Quem entendeu o que é caráter? Paulo, por que isso? Nem eu, nem você conseguiremos manter-nos firmes naquelas regras morais. Em algum momento vai mentir, em algum momento vai deslizar, em algum momento você vai falhar, sim ou não? Mas isso não define teu caráter. Se você rapidamente reconhece, não esconde, não mente, não sufisma, besteira que eu fiz, que droga, fiz isso. Essa pessoa não é mau caráter, ela cometeu um erro. Vocês estão entendendo? Ela falhou e vai falhar. Eu cometi um erro com meu filho, cometi um erro com a minha esposa, com meu marido, eu fui grosseira, eu fui ríspida, eu fui passional, eu fui omissa. Eu errei, mas isso não define meu caráter. Agora, a pessoa quando erra, peca, falha, e continua fazendo as mesmas coisas, eu continuo sendo ríspido com meus filhos, eu continuo sendo grosseira com meu marido, eu continuo sendo infiel de alguma maneira, infiel com a roupa, infiel com o comportamento, infiel com olhares, infiel com toques, eu continuo sendo infiel. E quando vem para mim, mulher, você fez isso? De jeito nenhum, você está dizendo que eu sou o quê? Está me chamando de quê agora? Você quer destruir a minha identidade? Essa mulher é o quê? Mau caráter. Mau caráter é aquele que erra, continua errando e nega, sufisma, mente, faz uma tremenda confusão em torno do seu erro para que ela nunca seja criticada, seja testificado o seu caráter. E ela não abre mão do erro. Eu continuo sendo omissa com meus filhos. Meu filho continua na internet, continua nisso, quando alguém fala, quem é você fala de mim? Você viu? Você sabe por quê? Deixa eu te explicar por que meu filho está na internet. Vou te explicar, você não sabe de nada. E justifica, e explica, isso é o quê? Mau caráter. Então nós precisamos, enquanto seres humanos, trazermos luz, clareza, em que âmbito, em que área, em que contexto da minha vida eu estou agindo como uma pessoa de mau caráter. Todo momento que você errar, negar, sufismar, esconder, fizer confusão, você está sendo mau caráter. Você sabe quais são as regras morais. Você sabe o que deveria ser feito e não faz. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, no final do capítulo 4 de Tiago, diz assim: se você sabe o que deveria fazer e não faz, você já está pecando. Se você sabe que deveria tirar o celular do seu filho e não tirou, você já está pecando. Você sabe que deveria ser mais amorosa, carinhosa, respeitosa, não está sendo, já está pecando. Você sabe que deveria chegar lá e dar um abraço no marido, você sabe que deveria fazer isso, e não, já está pecando. Toda vez que você sabe que deveria fazer algo e não fez, já está pecando. Eu deveria me posicionar, falar, e não estou fazendo, já está pecando. Então nós precisamos trazer clareza e luz. O caos da subjetividade da nossa sociedade, ninguém sabe mais o que é verdade, o que é mentira. A pessoa chegou para mim: por que você não me chama de todes? Eu falei: todos. Todos vocês? Não, é todes. E particularmente, como você quer que eu te chame? Aí ele: eu não entendo nada, é confuso na minha mente. Eu disse: mas como é que eu ia saber que você quer ser chamado assim? Eu teria que ter uma bola de cristal. E amigo, as coisas para mim são muito específicas, o que é, o que não é, não é. E enquanto a lei não mandar chamar todos, eu não chamarei todos. E no dia que a lei mandar chamar todos, eu vou embora do país. Não tem conversa. No dia que a lei disser tem que chamar de todos, eu vou embora desse país. Não tem conversa, não tem, eu estou pronto para ir embora do país. E eu vou respeitar a lei, vou respeitar o governo, enquanto eu me sentir minimamente respeitado. No dia que romper minhas barreiras morais, eu vou embora. Que você se chame de todos, mas de lá eu vou te chamar todos, todas, todos e todos. Então, vem comigo. Você está sendo mau caráter em alguma área da tua vida? Não responde. Você tem um erro de estimação, uma falha de estimação? Ouça o que eu estou dizendo. Respira fundo. Você tem um erro de estimação, uma falha de estimação, um pecado de estimação, e quando isso vem à tona, você esconde, nega, omite, briga, grita, inverte, acusa, faz confusão, não precisa responder. Isso é mau caráter. E isso vai destruir sua vida. E da onde vem isso? Da onde vem? De onde vem essa necessidade de encobrir suas falhas, seus erros? E ao encobrir suas falhas, seus erros, você continua no erro. O grande problema de encobrir falhas e erros é porque isso me faz continuar errando. É uma prisão. O que é que me faz negar meus erros, minhas falhas, meus insucessos, meus pecados? O que é que faz? Orgulho. O orgulho faz isso. Aquele maldito orgulho que é o próprio Satanás faz isso. O orgulho gera uma disfunção no seu caráter. E o pior, vai continuar fazendo a mesma coisa eternamente, como uma maldição. Errar é o problema? Então não erra, em algum momento nós vamos errar. Erro, orgulho, o que é que ela fez depois? Hã? Mentiu, mentiu. E aí o caráter se danifica e os erros se perpetuam. Cara, que louco. Casamento dificilmente é destruído por grandes erros. Filhos não são destruídos por grandes erros. Filhos e casamentos são destruídos por pequenos erros repetidos ao longo do tempo. E se ela simplesmente, olha para mim todas... E se ela simplesmente ficasse calada e viesse, ele estava vendo televisão, e ela viesse com uma tigelona de pipoca, guaraná, como se nada tivesse acontecido. Seria o quê? Mentira, omissão, sufismo, manipulação, sem orgulho, uma estratégia sutil de disfarçar o erro. Deixa eu seduzir, deixa eu dar um beijo, deixa eu trazer pipoca, deixa eu dar um presente. Isso é muito comum em homem, apronta todos e dá um presente caro para a mulher. Isso é, ele pediu desculpa ou não? Se arrependeu ou não? Vai continuar errando? Vai, mas deixa eu dar um cala-boca aqui de... E se ela, em vez de trouxesse o balde com pipoca e tal, ela simplesmente, ela ignorasse com raiva e se afastasse, dormir do outro lado da cama. Ela errou. E agora ela inverte o jogo... Alguém já viu isso acontecer? Inverte o jogo, fica ofendida porque ele ficou ofendido, fica ofendida porque ele ficou o quê? Ofendido. Quando de fato ele foi ofendido, e agora ele ficou ofendido porque ele foi ofendido, se vira e fica do lado da cama, não fala, e agora dá um gelo nele, e agora se quiser conversa ele vai ter que se humilhar. Ele foi ofendido, e agora ele se humilha, diz: amor, vamos deixar disso. Ah, já viram isso acontecer com alguém, gente? Levanta a mão. Esse é um sinal de que tipo de caráter? Mau caráter. Nós temos que trazer clareza o que é um bom caráter e o que é um mau caráter. A gente tem que sair de cima do muro, da relatividade, da subjetividade. O que eu estou falando é importante? Vocês entendem que é por isso que os casamentos acabam? É por isso que os adultérios acontecem de ambos os lados? É por isso que um lar é desfeito quando... Deixa eu dizer uma palavra muito forte para vocês, mães. Não se diga uma boa mãe se você não consegue ter um casamento feliz. Não é uma boa mãe. Você, pelo menos, começou errando na escolha do marido. Ah, o problema é que tu escolheu o marido errado. Já está errado aí de cara. Ninguém te obrigou a casar, escolheu o marido errado para começar. Como é que você é uma boa mãe quando os filhos não conseguem entender o que é a posição do homem e da mulher em casa? Como é que você é uma boa mãe quando os filhos veem a dor de um ou do outro? O distanciamento, qual é o aprendizado para essas crianças? Não se diga uma boa mãe se você não consegue ter um casamento feliz. A Margot falou, pesquisas mostram que nós, os cérebros se comunicam sem abrir a boca. Você está comunicando para o seu filho um monte de coisa, para o seu filho um monte de coisa. Isso dito de forma neural direta, fora o comportamento. Esse é assim que pai trata mãe, é assim que mãe trata pai, é assim que ele se posiciona, é assim que eu vou ser. É isso que é felicidade, é isso que é lar. Isso é que esse homem, isso é mulher. Então, não se diga uma boa mãe se você não consegue ter um casamento feliz. Essa tem que ser sua busca. Quem está comigo, gente? Quem está com o celular? Se não esteja mais com o celular. Não precisa botar na bolsa, não. Só não se distrair. Não, pode gravar. Eu quero que você lembre agora. Eu só não quero que você se distraia com o celular, tá? Então, eu jamais vou vir para cá trazer uma consciência sem trazer uma solução. Eu não vou ser o cara que diz o que está errado sem dizer o como resolver. Mas primeiro vem a consciência. E eu quero trazer isso muito forte. Não relativizem. A amiga que falou que... Posso falar? Ela é perspicaz, sutil e inteligente. Para que confusão? Para que briga? Para que negar? Para que omitir? É só me vitimizar. Meu erro foi descoberto. Amor... Eu tento mudar. Você viu o que minha mãe fez comigo no passado? Você viu o que eu vivi? É por isso que eu faço isso. Eu não queria fazer. Isso machuca mais a mim do que qualquer outra pessoa. E o marido, que homem é besta. Homem é um bicho bobo. É ou não é, meninas? Vocês podem dizer, eu sei que eu sou. Pode dizer, vocês não vão me ofender. Homem é um bicho besta. E sabe o que acontece agora? Amor, não fica assim, não. Ela errou com ele... Ela se vitimiza, se coloca como vítima, e o homem tem um senso protetor, e agora ele quer proteger a esposa que machucou ele. Só que mulher, que não é tão perspicaz e inteligente como ela, ela usa outros, um trajeto, porque nenhuma mulher, ela não usa uma desses artifícios, usa uma esteira de artifícios para encobrir seus erros. Primeiro nega, jura por tudo no mundo, depois não tem mais como negar. Se ofende, não tem como se ofender e cria uma confusão para tirar do centro, para confundir, para não ter, depois se compara com as pessoas e diz que é melhor, olha se fosse fulano, olha como se fosse beltrano, e depois que não tem mais nada para fazer, se vitimiza, mas normalmente para as mulheres orgulhosas, mais orgulhosas, o vitimismo é a última de todas as etapas. Eu vejo muitas mulheres, eu estou falando, gente, de mais de 11.200 horas de sessões de coaching individual, eu vejo muitas mulheres fazem o erro. Gente, eu estou falando mulheres, porque se fossem homens, eu diria homens. Eu vejo muitas mulheres fazem a cagada, ok? E depois se arrependem. Vamos dizer que ela fez tudo direitinho, pediu desculpa, blá, 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 né? Tarará, tá. Ok, pediu desculpa. Só que aí, na hora que o marido não está mais chateado, o que é que ela faz? Outra cagada. Já viu isso em algum lugar? Quem já viu isso em algum lugar? Que loucura é essa? É algo incontrolável. Foi só ele parar de estar com raiva, foi só para ele deixar de estar triste, outra cagada. E aí ele ficou bem, parou de brigar, outra cagada, né? Tem de fé em fé, tem que vir de merda em merda. Então, olha o que eu vou dizer. É um casamento fadado ao fim. Olha bem para mim, como é que é a mente humana. Imagina um cilindro de memória, um cilindro acrílico, ok? E nós fazemos o que dentro desse cilindro? Empilhamos memórias. E as memórias se somam, se misturam e se tornam homogêneas. Café com leite. O preto é a vida, o branco é a morte. Quanto mais leite eu ponho, mais morte. O que é que você está empilhando na memória do seu marido, na sua memória? Olha o que eu vou dizer. Eu já vi pessoas dizer assim, eu não aguento nem ouvir a voz dele. E o que aconteceu de trágico? Ela assim, pequenas brigas. Empilhando memórias e anexando. E olha só, agora olha o que eu vou te dizer. Olha bem o que eu vou te dizer, porque você pode mudar a tua vida. Aí eu tô aqui, minha esposa, e eu errei, ela errou, e ela fala, esse roteiro que a gente falou, eu tô olhando para ela, eu tô ficando o quê? Qual é o sentimento? Raiva, tristeza, indignação. A imagem dela tá sendo anexada nas minhas memórias como raiva, tristeza. A voz dela, sob forte impacto emocional, está sendo indexada, associada à raiva. Daqui a pouco, está tudo bem, ela falou, raiva. Nos meus tempos difíceis com a Camila, chegou um momento, e ela vivia isso muito bem, eu me tornei perito nesse roteiro, porque a Camila foi muito perspicaz em todo esse roteiro que eu falei para vocês. Ok, ok, mas quer falar, mas fala, mas eu não vou olhar para você. Eu quero que você olhe para mim. Se não quer, porque ouvindo o que eu estou ouvindo, vivendo o que eu estou vendo, se eu olhar para você, daqui a pouco, você vai ser significado de dor, de tristeza, e vai ser impossível nós estarmos juntos. Quem está entendendo isso? Evite na hora da briga, com respeito. Primeiro, evite a briga. Evite esse roteiro. E não fique olhando para a cara dele, está entendendo? Porque você pode estar errada, e você não vai mais suportá-lo. Ele pode estar errado, e não vai mais te suportar. Porque você associou a cara dele, a voz dele, a todos esses sentimentos de dor. E se você quer ser feliz, pare de causar experiências ruins. Quer ser feliz? Pare de causar experiências ruins. E eu vou dizer, 90% dos problemas não é o problema, o erro cometido pela mulher. É a forma que ela trata o erro dela. Quem está entendendo? Casamento não é destruído normalmente pelo erro. Homem é bom em homem. Pense em um negócio que perdoa adultério é homem. Muito. Muito, muito mais que mulher. Homem perdoa adultério muito mais que mulher. O que acaba casamento não é o adultério. É a forma que os pequenos erros são tratados pela mulher. Quem está entendendo isso? Porque trouxe a dor, não trouxe? Agora, esse circuito de desculpas, ele causa ainda mais dor. E o problema que era assim, agora ficou assim. Está claro para todo mundo? Vamos para a solução? Primeiro, construção da empatia. Por que que eu erro com as pessoas? Porque eu não percebo a dor alheia, porque se doesse em mim, eu não erraria. E isso, esse primeiro vai fazer com que você perceba a dor alheia e vai fazer com que você erre cada vez menos, ok? Check, vai, check, ok. Segundo, meu orgulho. Meu orgulho porque eu erro e disfarço. Erro, disfarço, continuo errando. É um caminho, é uma trilha neural comportamental. Então, quando você morre o orgulho, você reconhece. E você não tem problema em dizer... errei, vai, check. Terceiro, perdão a si. Uma pessoa que errou, ela merece presente ou punição? Quem erra? Uma lógica humana. Errou, punição. Uma pessoa que erra, merece liberdade ou prisão? Uma pessoa que erra, merece afago ou palmada? Está na nossa psique isso. Então, quando eu erro, eu mereço coisas ruins. Para eu viver coisas ruins, eu tenho que fazer o quê? Me sabotar. Tá. Pessoas que não se perdoaram pelos seus erros, se sabotam. Só que esses erros são erros subjetivos que vêm da infância. Paulo, como assim erro subjetivo vem da infância? Tua mãe sofreu. O que acontece quando sua mãe sofre? Você se sente culpada. Culpada porque ela sofreu, culpada por não poder aplacar a dor da mãe. E aí o que você diz para ela? Eu não sou uma criança boa. Não cumpri um papel de salvar uma mãezinha que eu amo tanto. E aí cresce se sentindo uma criança errada. Quem viu adultério dentro de casa? Bebida dentro de casa? Confusão dentro de casa? Tudo isso leva culpa para uma criança, tudo. E se ela não se perdoou, e só vai conseguir se perdoar na fase adulta, jovem ou adulta, ela vai estar se sabotando, escolhendo o homem errado, escolhendo o negócio errado, o caminho errado, pessoas erradas. É um processo de sabotagem contínua, enquanto ela não se perdoar. Quem está entendendo isso? Então você precisa, Paulo, quantas vezes você vai fazer o método CIS? 30, porque é um processo contínuo, perdão, 70 vezes, 7. Porque quando eu não perdoo os outros, eu vou me vim, e a vingança tem consequências, problemas, você entra no mesmo ciclo depois. E o quarto, ouvir a você mesma. Escreve bem alto, eu preciso me ouvir. Sim ou não? Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Quem já esteve no deserto financeiro em algum momento da vida? Quem já esteve no deserto emocional em algum momento da vida? Quem já esteve num deserto conjugal? Quem já esteve num deserto físico, saúde física? Quem já teve um deserto com os filhos? Distanciamento, confusão. Olha só, é duro o que eu vou falar. Quem te colocou nesse deserto e quem te mantém no deserto? Hã? Não é você mesmo,
é Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e ao orgulhoso. Resiste, impede. Quem foi que tirou, quando Moisés tirou o povo do cativeiro, da escravidão no Egito, ele tinha que passar por onde? Pelo deserto. Quanto tempo eles passaram no deserto? 40 anos, o que podia ter sido em um mês, dois meses, se fosse muito lento, 4 meses. 40 anos. E quem manteve eles no deserto? Deus. Vocês não vão. Escravo não habita a terra prometida. Confuseira não habita lar pacífico. Pessoas disfuncionais não habitam em casa feliz. Quem está entendendo? O deserto é o local da preparação. E o que é que mantém as pessoas no deserto? O orgulho. Porque Deus resiste ao orgulhoso. Ok? Aqui em Tiago capítulo 4, 6. Deus se opõe. Em outras palavras, Deus resiste ao orgulhoso, mas concede graça aos... E aos humildes ele dá de graça. Nem mereci, mas vai. Não fiz nada, pode ir, é teu. Não fiz nada, é lá o teu lugar. Está lá, errei e está lá. Vacilei, mas eu me humilhei, está lá.
Depois do meu primeiro método CIS, que foi a turma 214, meu marido pediu conta da empresa. Nós começamos a empreender juntos. Hoje tem 3 anos a nossa empresa. Nós chegamos em 10 países, mais de 700 atendimentos personalizados. Chegamos em 57 estados e hoje a gente consegue usufruir muito dessa vida extraordinária que Paulo Vieira tanto fala e que pra mim era só uma balela ali, algo que poderia acontecer, mas não comigo. Então hoje a gente vive isso. Eu tenho uma filha hoje também, posso ser mãe em tempo integral. Meu marido trabalha home office em casa, tem muito mais tempo de qualidade com a gente. De faturamento, a gente já conseguiu faturar 3 vezes mais do que a gente esperava. E tem começado a viver essa vida extraordinária. É tão bom que eu tô aqui pela terceira vez.